Brasília, 7 horas e 45 minutos.
Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Mato Grosso prevê crescimento de 9,7% no comércio exterior. Aplicativo para celular ajuda a salvar tartarugas marinhas. Bom dia. O comércio exterior de Mato Grosso tem previsão de crescer 9,7% no ano que vem. Os detalhes com Ariane Póvoa.
A projeção foi feita pela CEPLAN, Secretaria de Estado de Planejamento, com base na série histórica da balança comercial do Estado, divulgada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A análise constará na mensagem da Lei Orçamentária Anual de 2017. A projeção também leva em conta o resultado das exportações de Mato Grosso, que no primeiro semestre deste ano totalizou mais de 8 bilhões de dólares, número que representa um crescimento de 25,5% no valor comercializado no mesmo período do ano passado. De acordo com o governo do estado, o prognóstico é visto com um dado positivo para a economia, já que em 10 anos seguidos o produto interno bruto de Mato Grosso cresceu proporcionalmente às exportações. Soja, milho, carnes, algodão, madeiras, couros, metais e pedras preciosas estão entre os principais produtos exportados por Mato Grosso. A soja sozinha foi responsável por 71% do valor das exportações este ano. O principal importador continua sendo a China, que consumiu 37,8% dos produtos vendidos pelo Estado no primeiro semestre. De Brasília, Ariane Póvoa.
A cultura da melancia no Tocantins colocou o Estado em segundo lugar no ranking nacional da produção do fruto. Saiba mais com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Além de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, que lideram o cultivo no estado, Rio dos Bois e Porto Nacional também entraram na rota da melancia. Genebaldo Queiroz, gerente de agricultura do estado, comentou que o clima favorável e as novas tecnologias são destaque para o aumento da produção.
As condições climáticas favoráveis aqui, a temperatura alta, baixa umidade relativa do ar e a disponibilidade de água para irrigação no sistema de sub-irrigação, que não tem molhamento foliar, então isso condicionou um controle mais efetivo das doenças, ou seja, barateou o custo e a qualidade da melancia aqui produzida ganhou mercado Brasil afora.
Para se ter uma ideia da produção, Lagoa da Confusão vai colher na safra de 2016 512 mil toneladas do fruto. A produção de melancia do estado, além de abastecer o Tocantins, também é exportada para outros lugares, como São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro. De Palmas, Isabel Cristina.
Uma feira no Rio de Janeiro vai levar aos cariocas e turistas as tradições e as culturas de diferentes regiões do país. Os detalhes com Vitor Ribeiro.
Quem está no Rio de Janeiro tem a oportunidade de conhecer um pouco da diversidade de sabores e culturas do país. Uma feira no Jardim Botânico e na Casa Brasil promove um intercâmbio entre os povos tradicionais. A Amazônia não poderia ficar de fora. Um dos representantes da região é Cocoró Caiapó. Ele trouxe a Cidade Maravilhosa, o artesanato produzido pela tribo paraense.
Esse artesanato que a gente trouxe para a feira são cesto, emo, o brinco, né? E camiseta também, a gente está vendendo também. Castanha do Pará também, a gente trouxe. E isso está dando resultado, né? As pessoas que estão fazendo artesanato, que estão lá na aldeia, precisam de apoio.
O biólogo indigenista Kleber Oliveira trabalha com comunidades tradicionais. Ele destacou que uma feira como essa aproxima o consumidor do produtor por meio do comércio justo.
Primeiro porque você entra em contato com outros expositores, com outros projetos, e você tem um contato direto com o consumidor final. E aí a gente começa a falar um pouco de comércio justo, porque você trabalha numa feira o preço justo para quem produz e que está lá na aldeia para receber, e para quem vai comprar, porque vai pagar um preço justo, sabendo que não vai ter atravessador ali.
Além do artesanato, também estão à venda roupas, comidas e bebidas. A feira Povos e Biodiversidade do Brasil funciona até domingo, no Jardim Botânico do Rio, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Na Casa Brasil, a feira será nesta sexta e sábado, das 10 horas da manhã até às 8 da noite. Do Rio de Janeiro, Vitor Ribeiro.
No Tocantins, cirurgias e atendimentos ambulatoriais estão suspensos em 19 hospitais públicos. Os médicos aderiram à greve geral de servidores do Estado. Apenas os serviços de urgência e emergência estão mantidos. Os profissionais cobram reposição de perdas salariais e o pagamento da data base de 2015, atrasado desde janeiro. A greve geral também afeta serviços como emissão de documentos fiscais e licenças ambientais, fiscalização de queimadas e transporte. Em nota, o governo do Tocantins afirmou que sempre esteve aberto ao diálogo com as categorias, mas alega que o Estado não tem condições financeiras para atender à reivindicação dos trabalhadores. O Estado propõe pagar o retroativo de 2015 em parcelas até dezembro de 2018.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor mínimo do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 137,78. 7:51.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Na Amazônia, os estados de Mato Grosso e Maranhão lideram o número de multas pelo descumprimento da lei que exige o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias federais. Michele Moreira tem mais informações.
O Mato Grosso lidera o ranking entre os estados da Amazônia na aplicação de multas por desrespeito à norma, que passou a valer em 8 de julho deste ano. São quase 6 mil notificações, que somam pouco mais de R$ 510 mil. O Maranhão aparece em segundo lugar, com 3.800 notificações. Já o Amapá segue com o menor número de registros, 126. Em todo o Brasil, foram pouco mais de 124 mil multas. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. O superintendente da corporação no Mato Grosso, Arthur Nogueira, diz que o elevado número de multas no estado é explicado pela resistência do motorista a mudanças na legislação de trânsito.
Por mais que nós tenhamos divulgado isso, o cidadão demorou um período, e os números demonstram que nos primeiros 15 dias houve 62% do número de multas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no Mato Grosso, o número de colisões frontais no comparativo com o igual período de 2015 reduziu de 5 casos para 3. Já os acidentes permaneceram sem registro. O descumprimento da lei do farol baixo é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. De Brasília, Michele Moreira.
Parteiras indígenas no Acre participam de encontro sobre o parto humanizado. O evento termina amanhã. Mais informações com Jorge Nailor, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
Com o intuito de resgatar, fortalecer e promover troca de saberes tradicionais indígenas sobre o parto humanizado, está sendo realizado no Jordão o Encontro Parteiras Indígenas, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde e do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Juruá, com apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e de Comunicação. A embaixadora do Banco de Leite Humano pelo Ministério da Saúde, a atriz Maria Paula, participa desse encontro ao lado das equipes de saúde do Estado. Ao todo, 27 parteiras indígenas se credenciaram para o evento. A gerente estadual de Divisão da Saúde da Mulher, Emanuele Nóbrega, falou sobre o objetivo desse encontro.
Nós realizamos com as parteiras indígenas o cadastramento dessas parteiras para a gente ter o levantamento exato de quantas parteiras nós contamos no município de Jordão da parte indígena. Nós vamos trabalhar especificamente com essas parteiras o conhecimento do corpo dessa mulher e como seria a melhor prática para estabelecer um parto, né? Vamos trabalhar as boas práticas do parto e nascimento de acordo com a preconização.
A atriz embaixadora do Banco de Leite Humano pelo Ministério da Saúde, Maria Paula, acredita que nos 4 dias que irá participar do encontro, poderá contribuir em prol do segmento.
Só de ver a força dessas mulheres que estão espalhadas por essa floresta toda, fazendo esse trabalho tão maravilhoso que é receber esses bebês com amor, com carinho, com sabedoria, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse encontro. Tenho certeza que eu vou poder também dar um pouco do meu testemunho, falar das minhas experiências aí pelo mundo afora, principalmente relacionada à amamentação.
De Rio Branco, George Nailor.
O resultado do julgamento de uma ação contra o governador do Amazonas, José Melo do PROS, e o vice Henrique Oliveira do Solidariedade só deve sair na quarta-feira da semana que vem. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Iedo Simões, está viajando e não participou da sessão de ontem. O juiz Felipe Turi, o único que falta votar, vai aguardar o retorno do desembargador para anunciar seu posicionamento sobre o processo que pede a cassação dos diplomas de Melo e Oliveira. Eles são acusados de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Até o momento, 3 magistrados votaram contra os políticos e 2 a favor. Já imaginou poder ajudar a salvar tartarugas marinhas pelo celular? O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lançou um aplicativo para smartphones que ajuda os usuários a identificarem e ajudarem espécies de tartarugas marinhas apenas com a foto. As informações com o Wellison Barbosa.
O Pic4Turtle, um aplicativo para smartphones, objetiva unir a tecnologia com ações de conservação e cidadania, além de conectar as pessoas. João Carlos Tomé é oceanógrafo do Instituto e explica que a sociedade tem um papel importante na conservação destes animais.
Então a gente espera com isso também ter um panorama do que está acontecendo ao longo da costa toda brasileira com a ajuda da sociedade. Então a pessoa que encontra uma tartaruga, ela fotografa, o sistema imediatamente identifica a espécie, quando não identifica ele remete isso a um pesquisador associado que ajuda a identificar, informa o usuário, a pessoa que fez a foto, de que aquela é uma espécie das 5 que existem. E esse aplicativo não está sendo usado só no Brasil. Vários países estão se utilizando dela para entrar em contato com a sociedade. Tem muita gente participando.
Em 3 meses de lançamento, o grau de acerto do sistema automático de reconhecimento das espécies por fotografias é de aproximadamente 86%. Contudo, a identificação automática depende de uma série de fatores, como a posição da tartaruga na foto e a qualidade do registro fotográfico. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, o Wellison Barbosa.
No Amapá, 3 candidatos estão registrados para disputar a prefeitura da capital Macapá nas eleições municipais deste ano. Carlos Sampaio pelo PMN, Doutor Assis pelo PMDB e Natan Lage pelo PR, todos naturais do Amapá. Já para o cargo de vereador, 45 nomes estão na disputa. Mais da metade dos candidatos são homens. Os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral na internet desde terça-feira. Já a propaganda no rádio e na TV, que terá duração de 35 dias, começa no dia 26 de agosto.
Previsão do tempo.
A previsão para esta quinta-feira continua sendo de predomínio de sol no sul e no leste de Rondônia, no centro-sul do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas de Rondônia, no Acre, no sul do Amazonas e no Amapá, sol e poucas nuvens. O clima continua pesado no noroeste do Pará e no leste e no sudeste do Amazonas, com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. No leste e no nordeste de Roraima, nebulosidade variável e pancadas de chuva a partir da tarde. O sol continua brilhando em Macapá, Manaus, Palmas, São Luís e Boa Vista. Em Belém, Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá, pancadas de chuva à tarde com predomínio de sol pela manhã. A temperatura máxima será de 40 graus e a mínima de 18 no sul do Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Carlos Moraes. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. Para você, um ótimo dia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, primeira edição.